Afinal, eu estou aqui como pregador e não comediante, mas a gente tenta para deixar menos chato. Porém, a palavra do Senhor de forma alguma é chata. Amém, queridos? Tem alguém aqui comigo? Amém. Eu preciso que você interaja. Porque às vezes a luz fica mais escura, aí eu não consigo te ver lá. Então eu preciso saber que você está aí, né? Eu preciso te ouvir. Queridos, quando Deus muda o coração, tudo muda. Você pode repetir isso? Quando Deus muda o coração, tudo muda. Eu quero que você preste atenção. Como que se nós embarcássemos numa viagem agora. Sabe, montanha-russa, altos e baixos, rápido, devagar e freio e tudo mais. Segura na cadeira aí. Sério, querido? Segura na cadeira aí. Segura aí e diz: Jesus, me leva junto. Eu quero embarcar nessa viagem. Amém? Nós estamos falando sobre santificação. E este é o último domingo deste mês, especificamente, que fala sobre santificação. Mas eu digo, todo dia de todo o ano é dia de buscar santificar-se. Mas hoje, em especial, eu quero que você preste atenção nessa palavra, que está aqui em Ezequiel 36, do 25 ao 27. Eu não sei se você trouxe a sua Bíblia, enfim, a sua espada, como a gente antigamente dizia. Hoje em dia é só um canivetinho, que é o celular, né? Mas tinha a espada, e está escrito lá, em Ezequiel 36, a partir do 25, diz: Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão. Eu vou começar de novo, porque eu acho que ainda estou sozinho aqui. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão. E eu os purificarei de todas as suas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de. E lhes darei um coração de. Porei dentro de vocês o meu. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e pratiquem os meus juízos. Amém, queridos? Quando Deus muda o coração, nós precisamos entender que a gente está falando sobre santificação. E santificação não pode ser tratado como uma mudança exterior. Quando a gente vê nesse versículo que o Senhor aspergirá água e então ficaremos purificados, se olharmos isso de uma forma isolada, a gente vai perceber que é algo exterior, tirando a sujeira que está à vista de todos. Mas o Senhor não para nesse versículo, e por isso o perigo de a gente olhar só para um versículo. Nós não podemos construir o nosso evangelho. Ao Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este é o meu versículo. Mas quando lê lá, raça de víboras, não está falando comigo. Eu não posso querer construir o meu evangelho. O evangelho segundo, aí diz o seu nome. E não é assim que funciona. Quando a gente lê um versículo isolado que diz: O Senhor aspergirá sobre nós a água para que sejamos purificados. E esta purificação não pode ser confundida com algo que é somente externo. Tanto é que o próximo texto, o Senhor diz que vai trocar o nosso coração. Ele não está dizendo que fará conserto, ele não está dizendo que fará remendo, mas ele diz que colocará no lugar do nosso, que já está empedrado, um coração agora de carne. Está falando de uma troca, de uma substituição, de uma transformação completa. Nós precisamos entender que a água do Senhor começa uma limpeza externa, mas que o Senhor não é parcial, Ele faz completo. Mas nós precisamos também entender que isto não para por aí. Deus limpa, Deus purifica. Começa no versículo 25 sobre a aspersão da água. Não existe santificação sem limpeza. Nós temos uma parte ativa nesse processo. Não adianta só bater água. É preciso trabalhar, atritar. E isso gera um esforço, isso dá trabalho. Às vezes até pode chegar a doer. Quando a gente cai de ralar, sabe quando fica, a gente chama no vivo, e precisa ir para o hospital, a primeira coisa que você chega lá, já vão colocando um algodão, uma gaze, enfaixando, é isso que acontece quando chega no hospital? Não, primeira coisa tem que limpar, é muita água, é um sabão especial lá, que inclusive tem um mau cheiro, mas faz bem, é antisséptico, mas tem que esfregar, vai doer, para tratar, para começar a limpar, talvez precise doer, e aí é que vem o início dessa limpeza, dessa transformação. Quando a gente traz para a questão espiritual, a gente precisa entender que o pecado é a sujeira, e nós precisamos limpar-nos do pecado. Eu sempre costumo dizer que pecado tem nome. A gente é muito acostumado a ajoelhar às vezes, buscar ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Que tal dar nome? Quando cometeu, cometeu um por um, dar nome a ele. Vamos lá, vai ter que lavar. A Bíblia diz que a gente precisa confessar. Então, vamos dar nome. Senhor, me perdoa porque eu menti para fulano. Senhor, me perdoa porque eu fiquei com o troco que peguei daquela pessoa e não devolvi e não falei nada. Senhor, me perdoa porque no tempo que não te conhecia, eu ia pesar as uvas no mercado e comia lá umas duas, três, e aquilo aliviava e eu não pagava. Senhor, me perdoa, porque muitas vezes deixei a luz à noite acesa em casa para espantar e enganar, que dizer que tinha gente em casa, e não lancei a minha confiança no Senhor. Nossa, pastor, mas só isso? Existe pecadinho e pecadão? Existe, igreja? Não. Mas deixar a luz acesa à noite para enganar o ladrão é pecado? Sim ou não? É uma mentira ou não é? A questão não é mentir para o ladrão. A questão é colocar a confiança na lâmpada e não no Deus da lâmpada. Eu acho que o pecado maior é esse. Está mentindo para o ladrão? Sim, é pecado, está errado. Mas o pior é dizer: Senhor, vai cuidar de outro problema grave, porque a minha lâmpada está cuidando da minha casa. Eu acho que esse é o problema maior. Vamos dar nome aos bois, vamos dar nome aos pecados. É para purificar? Então vamos buscar a purificação. Mas pastor, então quer que eu seja perfeito? Sim. Eu sei que não chegaremos lá, eu sei. Mas a Bíblia diz que é para a gente caminhar nesse ritmo, é com esse objetivo, de tentar a perfeição. Mesmo sabendo que não chegaremos lá. Mas eu preciso caminhar nesse objetivo. Eu tenho que fazer de tudo como se fosse chegar à perfeição. Eu preciso cuidar dos meus hábitos. Tem velhos hábitos que precisam ser lavados, purificados. Tem velhos hábitos que o Senhor não aprova. E às vezes numa roda de amigos eu vou conversar com alguém e vou contar ainda como vantagem. Quando que deveria ter é vergonha, arrependimento. Talvez sirva como testemunho. Olha, porque eu fazia assim, porque eu aprontava assim. Não, querido, tira o sorriso do rosto, guarda no coração e expõe o seu ar de arrependimento, de quebrantamento, do tipo, olha só a que ponto eu cheguei, o que eu já cheguei a aprontar. Que isso sirva de testemunho de conversão, de arrependimento, e não como contar vantagem. Começa a purificação aí. Começa a lavar aí pensamentos. Às vezes está tudo aparentemente limpo, aspergido de água, mas e os pensamentos fervilhando dentro de um ambiente de pecado? Paulo bate forte em cima disso. Não adianta você não consumar o pecado, mas se dentro da sua mente você já está pecando. Fala em especial acerca do adultério, mas em quanta coisa? A inveja? Intenções? Vamos nos arrepender. E isso não vale só para agosto, mês de santificação. Isso vale para a vida. Eu sempre brinco com a seguinte condição: nós queremos participar da ceia. Para participar da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu olho para dentro de mim e vou investigar. Que pecado tem aqui? Eu estou de mal com alguém, preciso fazer as pazes, preciso me arrepender, fazer um conserto e limpeza. Sim, fiz tudo isso. Creio em Jesus? Sim. Ele é meu Senhor e Salvador? Sim. Eu busco uma vida de santificação? Ok, posso participar da ceia. Ok. Apareceu alguém que precisa de oração, ficou endemoniado, me chamaram para orar. Qual a condição para que eu possa fazer isso? Jesus é meu Senhor e Salvador? Sim. Eu estou buscando uma vida de santificação? Sim. Estou participando da ceia, consequentemente? Ok. Então eu vou lá, vou pôr a mão, claro, depende da fé, e vou determinar, e o espírito imundo vai bater em retirada em nome de Jesus. E para ser salvo, qual é a condição? Jesus, Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso crer que Ele morreu e ressuscitou por mim. E preciso ter uma vida de santificação. Então a condição é comum. Ah, não, pastor, hoje eu não posso participar da ceia. Misericórdia, irmão, se Jesus te chamar hoje, para onde você vai? Outro dia eu vi a Cassiane, pastora, cantora, dizendo: Jesus está voltando. Mas ele pode voltar, antes de voltar para todo mundo, ele pode voltar para alguém especificamente. Jesus está voltando. Antes que ele volte para você, se volte antes para ele. Se santifique, olhe para dentro de si, veja, organiza a casa, fica pronto, se volte para ele, porque ele está pronto. Que tal que ele volta para você? Nós precisamos pensar nisso. Não é só, ah, será que vou participar da ceia? Eu estou meio desalinhado. Então não pode orar para expulsar um demônio, não pode ser salvo. Qual é a condição? Nós precisamos curar essas, lavar essas feridas, atitudes, atitudes de religiosidade. A gente precisa, eu sempre brinco nas minhas aulas, se algum dia, porventura, você estiver num lugar participando da ceia do Senhor, que é importantíssimo, é ordem do Senhor fazer, mas se lá não tiver pão e o suco de uva, e tiver passatempo e fantaúva, você participa da ceia? Quem participaria? Levante a mão. Tem alguém que não levanta a mão. Mas se não tem pão e não tem suco, você vai deixar de celebrar a ceia? Porque é bolacha passatempo e suco de uva? Religiosidade, ao meu ver, Na África, eu conheço pastores que já precisaram batizar pessoas em meio à lama. Ah, então esse batismo não é válido porque não era água, era lama. E se não tem, querido? Acho que Paulo brigava com Pedro, dizia, que adianta ser circuncidado na carne se não for no coração? A gente precisa ter essa intenção genuína no coração. Então a gente precisa ter essa santificação, não só externa, mas no coração, por dentro também. No verso 26, o Senhor transforma, Ele dá um coração novo, eu te darei um coração novo, assim como o odre novo. Não tem lá o texto bíblico que diz que um odre velho não consegue comportar o vinho novo. Se nós somos o odre e o vinho é o Espírito Santo, se este odre tiver velho, cheio de rachadura e brecha, vocês me entendem? Pecado, brecha, defeito, enfim. Se este odre não estiver adequado, como eu vou pedir ser cheio pelo Espírito? Esse vinho vem e vai se perder. Nós precisamos entender que nós somos esse odre e nós precisamos olhar para dentro de si. Porém, o Senhor não pode colocar remendo, porque senão o odre rasga. Não é isso que diz a palavra? Nós precisamos entender que nós temos que ser transformados, renovados, não com conserto, mas por uma troca. E o Senhor pode fazer isso na minha e na tua vida. Amém, queridos? A gente precisa parar de justificar aquilo que Deus está chamando você para abandonar. Mas nós não podemos ficar presos à culpa. Uma frase que eu anotei aqui: seu passado pode explicar algumas coisas sobre você, mas não precisa determinar quem você será. Ah, porque eu apanhei assim, porque eu fui maltratado, humilhado daquele jeito. Ok, isso é triste, isso determina o quanto você sofreu. Mas o que é que você vai fazer com isso? Isso foi traumatizante, ok, e agora o que é que você vai fazer com isso? Vai servir de muleta, de explicação para tudo? A gente pode viver de uma forma diferente. Hoje em dia, a gente faz de tudo para não traumatizar os filhos, para que eles cresçam e não precisem e não dependam de terapia e remédio e coisas mais. Mas a gente mesmo se traumatiza. Não é só porque apanhou, foi humilhado, maltratado, e às vezes nós nos traumatizamos. E eu vou te provar. Eu quero que você imagine uma mãe com duas crianças, uma sendo de colo, assim, que mama no peito, e uma criança de uns 3 anos. A criança pequena começa a chorar, e a mãe olha para a criança e percebe que ela está com fome, então ela se prepara e se arruma e ajeita e arruma a criança e se prepara, cobre ali, vai dar de mamar no peito. A criança de 3 anos chega perto e diz: mãe, 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 quero comer, estou com fome. O que é que vocês acham que essa mãe vai falar para a criança de 3 anos? Fala, gente. Espere. Mas não é espere. É, calma, filhinho, já vai, espere só um minutinho. Essa mãe foi traumática? Sim ou não? Não. Com todo amor. Agora, essa criança interpreta a este espere como? Como que a criança interpreta? Ah, beleza, mãe, joia, fica susto. Dá uma maisinha aí, que eu vou brincar mais um pouquinho. A criança vai interpretar assim? Talvez, ok. Mas bem provável é que essa criança pense. Ela não me ama, gosta mais do meu irmão. Eu não tenho valor. O ser humano é assim, querido. Talvez na hora, não com essa racionalidade, a criança vai perceber isso, mas quando ela cresce com aquela ideia de eu preciso agradar todo mundo, porque ninguém me ama, eu sou menos importante que todo mundo, e aquilo, quem provocou esse trauma? Eu, a minha interpretação. Então, quando o Senhor diz que nos dará um coração novo, e entendamos que coração novo é a sede das emoções, nós precisamos entender que o Senhor nos dá um coração novo. Ei, eu te dou uma nova emoção, eu te dou um novo jeito de pensar. A gente fala, vamos reestruturar a sua cognição, né, pastor Cris? A gente precisa reescrever como a gente pensa. Olha uma coisa tremenda que está gritando na Bíblia e a gente não para prestar atenção. Quando Jacó foi ter seu último filho, o nome da amada de Jacó, nesse caso, era Raquel. E ela morre. Assim que deu à luz, ela morreu. E ela diz, olha para ele e diz, Benoni. Ela olha para a criança e diz que essa, o nome dele vai ser filho da dor. E morre. Chega Jacó, meu filho nasceu. E, ó Jacó, a criança está aqui, o nome dele é filho da dor. Ele diz, não. Eu olho para essa criança e digo, filho da minha mão direita, filho da força, filho da alegria. Como que você está olhando? Coração novo, você olha Benjamim, e não Benoni. Já pensou passar a vida sendo chamado, oh filho da dor, vem cá. Melhor ser tratado filho da minha força. Vem aqui. Mas depende, a mesma criança sendo olhada com uma visão diferente. Você vai olhar para as coisas como Benoni ou como Benjamim? Coração novo. Não adianta limpar só por fora. Tem que mudar pensamento, tem que mudar emoção, o jeito de ver as coisas. Nós precisamos ter essa interpretação. E nesse texto, o Senhor também diz que Ele coloca em nós algo novo, o Espírito novo. Só que no texto diz, e colocarei sobre você o meu, e daí letra maiúscula, Espírito. Quando buscamos essa limpeza, quando nos permitimos que Deus faça essa transformação de troca de coração, Ele vem então e pode colocar, sem medo de perder, o Espírito Santo sobre nós. Porque o odre está renovado. Então se o Espírito for, se o vinho novo for derramado sobre este odre, não vai se perder. Não será à toa. Você está compreendendo? Diga amém. Aqui a gente vê a parte do processo. Eu quero que você imagine uma seguinte história. Um escultor e uma grande pedra de mármore. E diz uma historinha que aquele escultor estava de martelo e cinzel. cinzel na mão, olhando para aquela pedra. E alguém chega para ele e diz: o que é que o senhor está olhando tanto? Eu estou olhando ver o que é que ela tem para revelar. E então começa a bater naquela pedra, e pedaços voando, e cada golpe pedaços maiores ainda. E então alguém grita: ei, você está destruindo a pedra. E ele diz: não, estou trabalhando para revelar o que ela tem para mostrar. Quem é essa pedra? Bata no peito e diga: sou eu. E o escultor é o Senhor. E às vezes essa santificação é esses pedaços que precisam ser tirados, é essas dores que vão acontecendo, é o processo que a gente vai vivendo, até que o potencial de coração novo, de espírito novo, possa aparecer. Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos passar pelo processo. E o Senhor está dizendo nessa manhã: eu tenho novo para você, mas para chegar lá existe um processo. E esse processo não tem como dizer que será indolor. Ao contrário, eu acho que é real. Provavelmente haverão dores. É assim que funciona. É assim que o Senhor trabalha. Mas, que a gente já tratou um pouco disso, a questão é que, lá no verso 27, o Senhor diz que nos fará caminhar pelos seus estatutos. Além de ser purificado na água, além de ter o coração renovado, trocado, além de o Senhor colocar sobre nós do seu Espírito, o Senhor diz que nos fará caminhar nos seus estatutos. Ou seja, isso para mim fala de eu ler a palavra e viver a palavra. Outro dia ainda ministrava na escola de maturidade. Nós transformamos o Verbo em carne. Jesus era Verbo e se fez carne. E hoje eu e você podemos fazer o Verbo se tornar carne. Como? Você lê a palavra de Deus e vive. E o nosso testemunho e as nossas atitudes dão vida, forma, carne para as palavras que a gente tem lido dos princípios do Senhor. O coração novo, uma vida nova. Quando temos um coração novo, nós não conseguimos caminhar com as velhas práticas, com as velhas atitudes. Nós precisamos entender isso, que esse coração novo, essa vida nova, essa santificação, ela vai refletir lá em casa, vai refletir no casamento, no trabalho, nas palavras. As pessoas olham: nossa, você falava tanto palavrão e agora não fala mais, como assim? Melhor ser visto assim do que: você é crente? Não parece. Nunca desconfiei. Misericórdia. Melhor é: o que aconteceu com você que você está diferente? Parece que está até brilhando. Falando diferente. Está se comportando. O que aconteceu? Não perca a oportunidade de dizer: encontrei Jesus e Ele transformou a minha vida. Quer conhecer também? Como assim? Lar de paz. Já ouviu falar em lar de paz? Gente, não tem desculpa para entrar no assunto. Sabe aquela história de chega no ponto de ônibus e aí, boa tarde, bom dia, será que chove? Não sei, se Deus mandar chuva, né? Sabe, né, que é Deus que manda em tudo. Até para ter paz dentro da casa da gente, é Deus que cuida. Teu lar é um lar de paz? Gente, dá um jeito e entra no assunto. Não perca a oportunidade. Mas essa disposição, desse jeito de viver e de ser, só vai acontecer se tem coração novo, uma vida nova. Não adianta ter uma vida de santidade, de água por fora, e não ter uma disposição de entender: Jesus alcançou a minha vida, me salvou, ok, e o que Ele espera de mim? Que eu ajude isso a acontecer com mais alguém. Quando Ele me alcança e eu estou conectado a Ele, eu sou lá o ramo da oliveira. Mas se esse ramo não chama outro ramo, não brota mais nada, diz a palavra que o Senhor vem e... Fala, gente, que o Senhor vem e corta. E um ramo cortado da árvore, o que acontece? Seca, morre e nada mais serve senão para ser queimado. Mas o ramo que permanece conectado e dá fruto, também é podado, também sofre dores, também precisa continuar santificando, também precisa levar a escultura ali, levar umas pancadinhas, mas para que dê mais frutos. Então eu quero que você olhe para dentro de você e pense: será que eu estou dando fruto? Mas o dar fruto não é ser honesto. O dar fruto, nesse caso, não é domínio próprio. O fruto de uma árvore é, no mínimo, outra árvore. Se nós somos árvores, nós somos as árvores. Outro fruto é outra árvore. Ou seja, é outra alma para Jesus. Você tem ganho alguém para Jesus? Você está trabalhando nisso? Essa é a ideia. Tem que santificar, tem que ter coração novo, tem que ter o Espírito Santo do Senhor cheio sobre a nossa vida, mas tem que estar com vida nova, pronto e disposto a ganhar mais vidas. Amém, queridos? Graças a Deus. E, para terminar, obrigado, vocês são demais. Assim, tão espontâneos, né? Tremendo, assim, a igreja me constrange. Pastor sem graça. O que Deus precisa retirar da sua vida para revelar aquilo que Ele quer formar em você? O que Deus precisa tirar de você? Às vezes, endeusamos algumas coisas. Às vezes, endeusamos carro, casa, status, fama. Endeusamos filhos. E o que é que Deus vai precisar tirar de nós para revelar aquilo que Ele precisa para nos usar? Cuidado, às vezes algo que você pediu demais para Deus, você coloca isso que você pediu num pedestal, e o Senhor pode dizer: ei, eu não divido a minha glória, eu te dei para te agradar, não para você se desviar para isso e deixar de mim. Eu preciso usufruir do que Deus me deu, sem deixar de adorá-lo. Amém, queridos? Dentro nessa finalização, eu quero compartilhar algo com vocês. O que Deus precisa tirar da nossa vida para revelar aquilo que Ele tem para nós. Um dia eu fui num culto e na parte da ministração sobre ofertas, especificamente falava sobre primícias. O Senhor falou comigo, nada a ver sobre oferta, nada a ver sobre dinheiro, finanças. O Senhor falou sobre primícias do meu tempo. Naquela época, eu trabalhava o dia inteiro, chegava no fim do dia, tomava meu banho, pronto para ir deitar, eu me separava, ia para um ambiente só eu e Deus, ali ia ler a Bíblia, ia orar. Mas eu ia ler alguns versículos e estava já caindo de sono. Eu ia começar a orar, quando eu via já tinha parado de falar, eu pensava, ué, o que aconteceu? Enfim, e em meio àquele tempo, eu escutei a ministração sobre primícia. E o que o Senhor falou ao meu coração? Ei, eu quero a primícia do teu tempo. Em vez de ser o resto das tuas forças e do teu dia comigo, eu quero no começo do dia. O que tem a ver aqui? O que Deus precisa tirar? Nesse caso, o Senhor falou comigo, eu preciso tirar essa preguiça de acordar mais cedo, e você vai começar a acordar mais cedo, porque eu quero com você o primeiro vigor do teu dia. Aí você lê a palavra, você ora, a gente conversa, bate aquele papo, toma aquele café espiritual junto, e aí você vai para o teu dia. Para mim aquilo foi um tratamento, para mim foi uma vida nova, pronta, transformada. O que é que Deus está te pedindo nessa manhã? Olha, tira, muda isso aqui e a gente vai renovar, refazer essa aliança. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Não tenha medo do processo, o escultor sabe o que está fazendo. Vai que ele bate no lugar errado, vai que ele tira demais. O Senhor é um escultor perfeito e Ele vai revelar o melhor dEle em você.